Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, o primeiro artigo que eu quero comentar com vocês é o último que eu acabei de ver e que está me deixando com a cabeça assim, meio acelerada, porque eu já estou prevendo que isso vai acabar me rendendo um episódio no meu outro podcast, Roda e Avisa, que é muito mais antigo que o Radinho, tem, sei lá, 16 anos, quase 1.000 episódios. Certamente eu vou incorporar essa notícia nas minhas próximas palestras, na minha atuação profissional lá na BRQ. Deixa eu explicar por quê. A questão é a seguinte: em primeiro lugar, a pessoa envolvida é uma entrevista. Eu não ouvi ainda, eu só li uma sinopse. Eu vou ouvir no caminho para o trabalho. A pessoa envolvida é a Caterina Fake. Eu sei que o nome Fake não é a coisa mais, né, promissora para alguém que você está entrevistando, mas a Caterina Fake é uma das fundadoras do Flickr. O Flickr é um serviço de fotos, de armazenamento e publicação de fotos, que fez furor, né, há 10 anos atrás, mais ou menos, ou até mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque ele facilitava a publicação de fotos, as pessoas poderiam categorizar as fotos livremente, usando tags. Vem a história da folksonomia. Então, o Flickr era um dos melhores símbolos do que a gente chamou na época de Web 2.0. Eu já era, como é que chama? Pagante, né? Um usuário pagante do Flickr quando eu entrei no Yahoo. E quando eu trabalhava no Yahoo, o Yahoo comprou o Flickr, eu fiquei super feliz. E aí o que acontece? Um belo dia eu tive que visitar a matriz do Yahoo em Sunnyvale e tive a oportunidade de conhecer os fundadores do Flickr, a Heather e a Caterina Fake. Bom, isso por si só dá uma longa história, pessoas super interessantes, eu queria até ter convivido um pouco mais, mas a questão é, bom, a Caterina Fake deu uma entrevista em que ela comenta uma coisa interessante, que é: estamos num ponto da tecnologia em que a pergunta é, dá para construir isso? Como é que a gente constrói isso? A pergunta a ser feita é isso deve ser construído? Nós realmente temos que construir isso? Porque ela está comentando aqui de coisas como reconhecimento facial, como essas coisas que de repente permitem que você faça um vídeo usando a cara de outra pessoa, essas tecnologias de controle social. A gente realmente deve construir isso? Isso é muito, muito, muito bacana. Eu imediatamente conecto isso com o posicionamento do presidente da Microsoft, que é o Satya Nadella, que ele vem falando justamente isso. Está na hora da gente se perguntar não o que a tecnologia consegue fazer, mas o que ela deve fazer, né? E isso também se junta. Cara, outra reportagem que eu vou comentar aqui com vocês, eu estou até gaguejando um pouco aqui. É uma reportagem que saiu que a gente está comemorando 30 anos de web, 30 anos do www, num clima péssimo, num clima em que a desconfiança com a tecnologia, ou com o potencial, ou com os riscos, ou com o impacto da tecnologia, a desconfiança é muito grande. Quem diria que em 30 anos, né, eu até fiz uma provocação nas minhas redes sociais, LinkedIn, etc. e tal, falando: meu, desculpa, na boa, ser cyber otimista agora é completamente irresponsável, né? Só se você estiver vendendo alguma coisa, porque, né, passou um pouco essa era. Então eu achei bom. Então já acabei de comentar, vou dar o link aqui para essa entrevista com a Caterina Fake. Eu vou ouvir com muito carinho e vou dar link também para essa reportagem sobre os 30 anos da web, tá? Que também acho que é uma reflexão interessante. O que mais que eu achei aqui antes de gravar com vocês? Então, dia 18 de dezembro, eu não sei o que você estava fazendo, né? Duvido que você estivesse no Mar de Bering, na Rússia. Pois, se você estivesse no Mar de Bering, na Rússia, eu ia te perguntar se você viu alguma coisa estranha no céu. Por que que eu estou fazendo essa introdução tortuosa? Porque hoje a NASA está compartilhando aí com todo mundo que no dia 18 de dezembro, um asteroide entrou na atmosfera terrestre e explodiu sobre o Mar de Bering. Tá? Ele não foi observado diretamente, ele foi observado pelos satélites militares americanos, pela explosão que ele causou, e a explosão foi de 10 ou mais vezes a bomba de Hiroshima. Para quem não lembra, a bomba de Hiroshima vaporizou Hiroshima. Então multiplique isso por 10. Na verdade, assim, as bombas nucleares hoje são muito mais potentes mesmo que Hiroshima. Hiroshima tinha 10 quilotons, você fala hoje de bombas de megatons, né? Mas, de qualquer maneira, é uma bomba, uma explosão de 170 quilotons, que é o que eles estimam que tenha acontecido, não é desprezível. A sorte, como um cientista mesmo falou na reportagem, é que o planeta tem muita água, né? Então, a chance de uma coisa dessa acontecer e ter algum tipo de impacto humano é baixo. Mas então, esse asteroide teria explodido a 26 km de altitude, ninguém conseguiu registrar, alguém está vendo se alguma câmera aí, mas no meio do mar, muito difícil, né? Mas o que eu achei interessante, que eu não sabia, que em 2000 e tanto, acho que 2005, é isso? O Congresso americano falou: oh, NASA, seguinte, vocês têm uma missão, vocês têm que ser capazes de detectar 90% das ameaças dos objetos, né, dos meteoros, asteroides, ou seja, o que for. Aliás, eu não sei se eu usei a palavra certa. Será que é asteroide que eu deveria ter falado? Ou meteoro? Alguém me ajuda aí, porque eu sempre me confundo. Porque tem a história de meteoro, meteorito, asteroide. Eu me confundo. Eu vou dar uma pesquisada amanhã. Eu trago essa informação para vocês. Desculpem se eu fui impreciso. Mas, de qualquer maneira, a NASA tinha a missão de reconhecer ou de identificar, de rastrear a 90% no mínimo dos meteoros, asteroides, ou seja o que for, com mais de 140 metros, tá? Ela consegue fazer isso? Ainda não. Está se equipando para isso. Veja bem, esse que explodiu no mar de Bering, ele deveria ter alguns metros. Então, alguma coisa com 140 metros ia ser provavelmente catastrófico. Então, eu achei que a NASA já tivesse ali a todo vapor rastreando essas coisas. Não, não está. Eu também não sabia que o Congresso tinha dado essa missão para a NASA. Né? E aí, no artigo tem alguns detalhes de como eles imaginam fazer isso, né? Com sensores infravermelhos, assim vai. Mas, de qualquer maneira, 18 de dezembro, a gente teve uma visita aí um pouco inesperada. Tem uma notícia meio triste aqui, mas são essas coisas que talvez movam a opinião pública, né, que sensibilizem a gente para alguns problemas. Nas Filipinas, uma baleia apareceu morta na costa. Quando foram ver, o estômago da baleia tinha 40 quilos de plástico. 40 quilos. Tinha tudo, desde saco de arroz, tinha saco de supermercado. Cara, 40 quilos, aquilo já estava calcificando dentro da baleia. Tudo isso para chamar a atenção desse problema da concentração de plásticos nos oceanos. Então, nem queira ver as fotos, deixa para lá, ou sei lá, de repente até ajuda, né, a sensibilizar um pouco mais. Mas 40 quilos é doloroso. Outro dia que eu comentei aqui com vocês, né, que os caras foram na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo que a gente conhece no oceano, que está, sei lá, quase 11 quilômetros de profundidade. Pegaram lá um bichinho, sei lá, uma lagostinha minúscula. Quando foram ver essa lagostinha minúscula, o que ela tinha dentro da barriga? Plástico. Então, se a 11 quilômetros de profundidade uma criatura minúscula consegue comer plástico, imagina no resto. Bom, um artigo interessante aqui, dois artigos interessantes, um deles tem a ver com exercício e tem a ver com depressão. A questão é, muita gente fala, não, olha, você deveria fazer exercício porque isso evita a depressão, diminui a depressão, combate a depressão. E aí tem um artigo citando um estudo, na verdade não é um estudo muito grande, não são com tantas, são com algumas centenas de pessoas. Então as conclusões têm que ser, sei lá, têm que ser ponderadas. Mas de qualquer maneira eles citam, né, outros estudos e estão tentando cruzar os resultados. A questão é, que diferença que exercício faz? A resposta é, depende. Né? Aparentemente, o exercício pode fazer tanto efeito quanto um antidepressivo. Né? Aí você fala, nossa, que maravilha. Não, mais ou menos, porque na verdade nem todo mundo responde bem a um antidepressivo. Então, nesse grupo aqui, o pessoal que tomou o antidepressivo, mais ou menos 40%, metade respondeu bem. Foi a mesma resposta do exercício. Então a questão é, depressão é complicada. Então nem sempre o que funciona para um funciona para outro. E isso vale tanto para medicamento quanto para exercício. Então você fala, ah, então já que não funciona para todo mundo, eu não vou fazer. Bom, mas não fazer é zero, né? Qualquer coisa melhor do que zero é melhor do que zero, né? Então vale a pena eventualmente experimentar. Eu deveria estar fazendo, eu ando super relapso com relação à atividade física, eu não consigo encaixar isso bem na minha rotina e isso não deve estar me fazendo bem, certamente não. Então, além dos benefícios de saúde, óbvios, né? Óbvios, existe o benefício também de saúde mental. Mas, de novo, nem todo mundo responde da mesma maneira a nada, nem a exercício, nem a antidepressivos. Então, vale a pena dar uma lida nessa história. O que eu achei aqui muito interessante, a chamada no New York Times, no Twitter, era assim: você deveria estar cutucando o nariz, né? Enfiando o dedo no nariz. Porque, que título bizarro, né? Eu lembro quando era moleque, meu pai ficava pegando no meu pé. A questão é a seguinte: talvez sim, talvez sim. E a reportagem é sobre um efeito colateral da civilização. Nós vivemos de uma maneira tão higiênica, né? Tão limpinho, com sabonetes bactericidas, gel bactericida, né? Comida assim assada, lá, 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 tudo esterilizado, que o nosso sistema imunológico espana, surta. A questão é, o sistema imunológico ele precisa estar sendo treinado, calibrado, ativado, provocado o tempo todo, né? Para ele inclusive manter ali, né, se manter em forma tal, para não fazer besteira. Quando ele está assim, ocioso, ele pode dar origem a doenças autoimunes, ele pode dar origem a alergias. Então, crianças que vivem em ambientes excessivamente higiênicos tendem a ter mais problemas de saúde autoimunes, alergia a todo tipo de coisa. E isso parece que já tinha gente desconfiando, porque uma alergia chamada febre do feno parece que só dava em aristocratas. Por quê? Porque aristocratas não conviviam com feno, né? Não conviviam com a natureza. Então ele até cita aqui um médico falando: olha, se tua criança quiser comer terra, deixa. Se quiser enfiar o dedo no nariz, por favor, né? Exponha a sua criança, exponha-se à natureza. Porque se você não se expõe à natureza, o seu sistema imunológico surta. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo longuíssimo, não é um assunto que eu costumo comentar por aqui, mas eu vou recomendar a leitura, é longa a leitura, tá bom? É longa, eu estava já meio cansado para ler até o final, precisei respirar fundo, né? Tá vendo? Meu exercício é mais mental do que físico, como vocês podem ver. Mas era um artigo bastante longo no Washington Post sobre o ressurgimento do autoritarismo. E aí o que ele faz é, fala: olha, vamos esquecer um pouco de direita versus esquerda, porque direita versus esquerda, isso é característico de um período muito curto, né? O que existe, na verdade, é uma questão anterior, né? O comunismo versus capitalismo, né? Propriamente dito, é uma questão muito recente. O que existe, na verdade, é uma dicotomia, né? Uma luta muito mais antiga, que é entre o autoritarismo, ou vamos chamar os sistemas mais conservadores, né, baseados no poder do Estado, no poder da igreja, na religião, em que o indivíduo não tem tantos direitos, o indivíduo não tem garantias, onde as instituições não protegem a diferença, né, onde se você for gay ou se você for ateu, você está correndo risco. Esses são os sistemas que dominaram a vida humana desde sempre. Você podia ir para a forca, para a fogueira, etc. e tal, por qualquer desvio do comportamento oficial. Então isso é o que é chamado de autoritarismo, uma coisa conservadora. E vejam que isso não tem a ver nem com esquerda, nem com direita, né? E o que ele fala é que nos Estados Unidos, agora vamos lembrar, a independência americana é anterior à Revolução Francesa. Quem inspira a Revolução Francesa é justamente o experimento americano de você ter uma república onde todos são iguais, onde o direito do indivíduo está acima de tudo, né? Onde você tem que ter ali todo um sistema político e institucional que garanta as liberdades, que garanta as diferenças. Pois bem, isso veio antes da Revolução Francesa, inspirou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa deu ruim, hashtag deu ruim, né? Voltou ali, a monarquia voltou, depois uma república estranha. Bom, Em suma, enquanto isso, o experimento americano continua, né? E o que esse artigo mostra é que, na verdade, algumas das consequências do liberalismo foram imprevistas. Por exemplo, na hora em que o liberalismo coloca o indivíduo acima de tudo, isso é uma rota de colisão com o quê? Com a igreja, com os valores da família, com os valores da política, né? Na hora que se dá liberdade e igualdade para todo mundo, isso incomoda muita gente, né? Incomoda racistas, incomoda sexistas, incomoda xiitas de todo tipo, né? Agora, desculpa, xiita, eu usei de maneira metafórica, não estou falando só daquela facção muçulmana, mas estou falando tira a palavra xiita, coloca qualquer tipo de fanatismo ou radicais. Nem todos os xiitas são fanáticos, claro que não. Mas, voltando, então o que esse artigo coloca é que esse liberalismo, ou seja, a liberdade do indivíduo acima de tudo, veio provocando, devagarinho, né, uma reação de quem sentia a falta do tempo em que não tinha, né, tanta liberdade assim, né? E aí, aí o artigo é bastante longo, mas o que ele coloca hoje é que, por N razões históricas, né, o liberalismo agora está acuado, né? Você tem várias forças, tanto à esquerda quanto à direita, para você diminuir o poder do indivíduo, né, voltar com questões racistas, questões xenófobas, questões tradicionalistas, questões religiosas, sectárias, etc. e tal. E a gente vê isso, em primeiro lugar, na Rússia, com Putin, em segundo lugar, na China, gigante, não está nem aí para a liberdade do indivíduo. Você vê isso na Hungria, você vê isso na Venezuela, que é de esquerda, em vários outros países de esquerda também. E hoje um presidente da Hungria, ele se diz um iliberalista, ele acha bonito ser contra o liberalismo. Temos aqui no Brasil também reações semelhantes, inclusive com apoio de pseudo-intelectuais e pseudo-filósofos, tentando dar algum respaldo, né, a essa reação aí contra o que a gente poderia chamar do direito do indivíduo, das liberdades individuais. Então, o artigo é muito interessante, eu gostei muito de ler, eu acho que vale a pena dar uma lida. Falando nisso, vou dar link para um artigo também mostrando que o Vietnã, que, aliás, eu não sabia, o Vietnã tem quase 100 milhões de pessoas, né, eles estão introduzindo medidas bastante autoritárias que vão provavelmente colocar em xeque as liberdades individuais dos cidadãos com relação à internet. Eles estão obrigando os gigantes da internet, Facebook, Google, a baixar as calças ali, né, para as leis locais que realmente são de controle e vigilância. Não bom, não bom. O que mais? Deixa eu ver quem mais aqui. Da estudante, eu já não falei ainda, isso eu não vou falar. Blá, 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 blá. O que mais que tem aqui? IBM eu já falei. Bom, tem isso até que é interessante, tá bom? Um artigo que pergunta assim: a dor é uma sensação ou é uma emoção? E essa pergunta é um médico que está escrevendo, e ele está, o pano de fundo dessa história aqui é uma epidemia, por assim dizer, nos Estados Unidos, porque não é um vírus necessariamente, mas é uma epidemia do uso de opioides, né, remédios contra a dor. Hoje morrem mais pessoas por causa dos remédios contra a dor do que de acidentes de automóvel. Então virou um problema de saúde pública. Eu mencionei recentemente num artigo o papel de uma família específica que fabrica um opioide específico que fez todo tipo de manobra sórdida e suja, né, para que as pessoas ficassem, né, tivessem acesso fácil e inclusive, sobretudo, desnecessário a opioides, e isso teria contribuído para que as pessoas se viciassem. Então, ok, você consegue apontar o dedo aí para alguns criminosos, por assim dizer, mas o que ele está colocando aqui é que existe uma mudança de perspectiva com relação à dor, né? Ele falou, olha, no tempo dos gregos, a dor não era vista como algo necessariamente físico, era visto como uma paixão do corpo, uma paixão que você deveria controlar. Quando você pensa nos estoicos, né, de você, em princípio, ignorar a dor ou de não levar a dor a sério, etc. e tal, essa é uma visão da dor. Não é que você vai ter que tomar um remedinho contra a dor. Não, esquece a dor, passa por cima, vamos que vamos. Aí ele mostra que no cristianismo a dor passa a ser vista de uma outra maneira porque faz parte da condição humana. Nós viemos ao mundo para sofrer. Cristo sofreu. Então a dor é uma punição pelos nossos pecados. Então quem convive aí com gente que tem uma tradição católica mais forte, sobretudo católica, você percebe que a relação com a dor é um pouco diferente. Mas aí o que acontece? De uns tempos para cá, sobretudo nos Estados Unidos, a dor é declarada, é vista como uma doença, é vista como um problema de saúde, não mais algo sobre o qual você vai ter alguma postura filosófica, não, é algo a ser combatido. Então, simplesmente o fato de você encarar a dor como uma doença, né, isso cria uma indústria em cima disso. E o próprio autor desse texto, ele teve um problema na coluna, dores horrorosas, e aí ele conta de como ele passou a encarar a dor de outra maneira, a lidar com a dor de outra maneira, a perceber a importância da empatia a você tratar com a dor de outras pessoas. Eu achei muito bacana, vale a pena ler. O que mais que a gente tem aqui? Ah, tem um artigo aqui no Estadão, né? Primeira coisa que eu estou indicando em português, desculpa. Mas é que é o seguinte, um dos caras que foi chave ali na criação do Facebook, ele dá uma entrevista em que ele diz que esse novo plano do Facebook, né, de tornar o Facebook mais parecido com um grande WhatsApp, etc. e tal, é desonesto. Desonesto porque ele está desviando a atenção para o verdadeiro risco, né, para o verdadeiro pecado original do Facebook, que é faturar em cima dos nossos dados. Esse que é o problema. Não é, tanto faz se são mensagens criptografadas, se não são, se isso e aquilo. A questão é como esse cara ganha dinheiro. Né? Eles estão desviando a atenção disso e é isso que a gente deveria questionar. Então, pois bem, meus caros, falei pra caramba segunda-feira, né? Mas é que realmente tinha notícias muito interessantes. E se eu gravar um episódio do Roda e Avisa, fiquem atentos, talvez eu grave isso entre hoje e amanhã. Vamos ver como é que a minha garganta reage à minha profusão de ideias. Um grande abraço e até amanhã.